Nosso assunto agora é carreira, mercado de trabalho. Nós estamos ao vivo com a líder de RH e recrutamento tech, Raquel Nunes. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, Letícia, boa tarde, é um prazer falar com você.
Raquel, primeiro eu queria que você desse para a gente um panorama de como que está o mercado de trabalho hoje no Brasil. Muita mudança, o que a gente pode esperar de 2026?
Boa, Letícia. O mercado de trabalho hoje ele está se movimentando muito de forma exponencial por conta da tecnologia, né? Então, a gente vê que o mercado de trabalho brasileiro ele está se movimentando com esses recordes que as pesquisas mostram, de recolocação profissional, de amplitude, de como que a gente consegue ganhar mais capilaridade nas vagas. Então, a gente vê que pessoas conseguem ter acesso a vagas de forma remota, de forma mais amplificada, garantindo essa globalização. Então, o mercado de trabalho ele se movimenta muito nisso para que a tecnologia nos ajude a dar essa conexão de uma forma mais fluida.
E o que, que as pessoas estão esperando hoje do mercado de trabalho? O que, que pensando pelo funcionário, né? O que, que as pessoas querem hoje quando o assunto é carreira?
Então, Letícia, o que a gente ouve aí nas entrevistas e o que a gente também, enquanto facilitadora desses dois caminhos, né, que é a nossa atuação aqui, a gente observa que, por um lado, a gente encontra profissionais que querem conexões que estejam mais vinculadas com propósito, com sustentabilidade, com impacto. Então, não é só o que eu me formei para fazer e eu tenho uma habilidade técnica para fazer. Mas o que, que isso vai gerar de impacto, né, para pessoas, para o meio ambiente, para... Que impacto é isso? Então, eu acho que as pessoas estão mais conectadas em níveis profissionais, mais comprometidas com o que, é que ela quer fazer e deixar de impacto. E, por outro lado, aqui, enquanto empresas que recrutam profissionais, elas estão também olhando esse fit cultural, o quanto que esse profissional cumpre ali os requisitos técnicos, mas que ele consegue também trazer identificação com a marca, que ele consegue estar conectado com os valores que aquela empresa quer deixar ali enquanto produto e impactar o cliente.
E o comportamento é um ponto-chave de diferencial na parte de recrutamento?
Sempre vai ser, né, Letícia? Sempre vai ser. Eu acho que é um grande desafio e eu até como psicóloga, atuando nisso há muitos anos, trago sempre de que no final do dia a gente trabalha com pessoas e para pessoas, porque ainda que você tenha um negócio pequeno, médio ou grande, se você produz um produto, alguém vai usar esse produto. Se você faz um atendimento com o cliente, alguém tem que estar preocupado com a experiência desse cliente. Então, no final do dia, a gente sempre vai estar ali muito preocupado de como que o comportamento e como que essas relações estão impactando na produção daquele produto, na produção daquele atendimento, e como que isso está sendo feito enquanto organização, né? Então, a organização é feita de pessoas que geram esse organismo vivo. Então, o comportamento ele sempre vai ser fundamental e nos processos de entrevista e nos processos de interação, isso está muito forte, olhando mais uma vez para o que essa empresa espera, para o que esse profissional também tem para entregar.
E o que você observou aí nos últimos anos de mudança em relação ao comportamento dos profissionais, às carreiras, a toda essa questão de mudança de carreira que você comentou?
Então, a gente percebe, Letícia, que o que o mercado tem crescido nos últimos anos é como que a inteligência artificial vindo aí dentro dessas carreiras profissionais, né, desses movimentos profissionais, enquanto empresa, enquanto profissional também que está dentro dos processos seletivos e se realocando, se movimentando nesse mercado, tem para entregar. Então, a gente consegue ver de que o crescimento é muito faltado de, por um lado, os profissionais estão buscando equilíbrio entre vida pessoal, carreira e fit. Por outro lado, as empresas com mais preocupação e identificação cultural e fit comportamental. Mas a gente também vê que a inteligência artificial, a tecnologia, ela amplifica um pouco essa visão, ela globaliza, ela dá possibilidades, ela dá mais caminhos para isso. Então, tornando em termos práticos, a gente otimiza mais os processos, no processo de triagem, nas entrevistas, a gente dá mais oportunidades, porque imaginando um funil, a gente consegue garantir mais pessoas, porque a amplitude gera essa perspectiva de captação, né? Então, a gente consegue alcançar mais pessoas.
Uhum. E, bom, pensando, você falou dessa parte de tecnologia, pensando nas profissões, o que você observa das mudanças das profissões?
Letícia, pergunta desafiadora, porque a gente olha muito profissão versus empregabilidade, porque a profissão, ela também, o diploma por si só não te coloca no mercado de trabalho, e a gente fala muito sobre os termos de empregabilidade, então é uma pergunta desafiadora, porque as profissões, a cada vez mais eu vejo essas profissões, olhando no posicionamento de recrutadora, que as profissões, elas estão cada vez mais multidisciplinares, assim, elas estão cada vez mais cross, como posso falar, no sentido de mais, se cruzando mais. Uhum. Então, hoje, por exemplo, um médico, provavelmente ele também tem que ter uma visão empreendedora, né? E ele tem que ter um conhecimento mais empreendedor, de olhar dados e tal. Por outro lado, um administrador, ele também tem que ter um olhar mais comercial, de olhar para uma experiência do cliente, para olhar também de como que os dados do impacto daquele negócio está dando ali naquele mercado. Então, eu estou vendo que as profissões, elas estão cada vez mais multifatoriais, e quanto mais você ganha repertório de se conectar com coisas e com profissões e com pessoas para aumentar esse seu leque de visão e esse network, mais repertório você ganha, sabe? Uhum. Então, tem muito a ver com isso.
Isso de, me formei nisso, sei fazer isso e apenas isso, não funciona mais.
Seria muito pretensão da minha parte falar isso como uma verdade absoluta, mas olhando aqui com a experiência que eu tenho e na posição de recrutadora, eu acho que você se limita muito enquanto profissional, sabe? Então, sim, na minha opinião, é uma limitação, você se limita, você se coloca dentro de uma caixinha. E na possibilidade hoje que a tecnologia está acessível para todos, que a inteligência artificial está automatizando vários processos, você engessa coisas que você poderia ampliar mais seu campo de visão.
E como que a empresa enxerga todo esse movimento, pensando na parte, de repente, de sobrecarga do colaborador?
Boa, eu acho que a gente trabalha muito a questão da comunicação, então como a gente torna um ambiente saudável enquanto saúde mental mesmo, para que a gente tenha conversas sinceras, alinhamentos de expectativa e que a decisão não fique só de um lado, mas que seja uma troca e um alinhamento de que seja bom para os dois lados. Então, aqui do lado, na Hug, a gente prepara muito essa cultura de um ambiente mais colaborativo e que muito menos sobre hierarquia e mais sobre papéis e responsabilidades, para que a gente deixe as coisas de uma forma mais fluida, que a gente consiga alinhar a expectativa de estamos com essa entrega, com esse projeto, qual é a sua expectativa de entrega, por outro lado, o que, é que a gente precisa fazer enquanto companhia pela rentabilidade, pela velocidade do negócio, mas quanto mais contexto você dá para os funcionários, quanto mais visão de negócio, mais autonomia e mais senso de dono você consegue encontrar para que não fique uma coisa só top-down, sabe? Então, a sobrecarga pode existir, a gente não pode ignorar isso, mas aí a gente precisa encontrar elementos de gestão para que isso nos ajude a apoiar esses colaboradores, né? Então, a inteligência artificial e a tecnologia está aí também para nos ajudar com ferramentas, com suporte de gestão nesse sentido.
Uhum. E facilitar processos, muitas vezes, e como você falou, a comunicação realmente é um ponto-chave, não é?
Sim, a comunicação, alinhamento de expectativa, espaço seguro, programas também, tem muitos programas e muitas empresas aí no mercado também proporcionando programas que a gente possa dar suporte terapia, ou o wellness, tipo aquele conceito mais de saúde global, no sentido de saúde laboral, né, dos colaboradores. Então tem muita coisa acontecendo aí no mercado que pode ajudar as empresas nesse processo.
Uhum. E da parte do colaborador também, você observa uma mudança, eu diria, da intenção, assim, às vezes o colaborador não quer ter essa visão de dono, como você comentou. Você percebe uma mudança no perfil, no comportamento dos funcionários?
Olha, é muito difícil a gente deixar os problemas em casa e não levar para o trabalho, uma coisa ou outra. Eu acho que o mercado mudou muito nesse sentido nos últimos anos, de entender o colaborador como um ser complexo, que tem a sua bagagem emocional, a sua bagagem social, a sua bagagem técnica, e que coloca o seu talento a serviço da empresa naquela execução, naquele projeto. Então, é natural de que se algo acontece com esse colaborador, seja por um desengajamento naquele projeto, por não entender ou por não comprar aquela ideia, ou seja, por um problema mais crítico, familiar, pessoal, isso vai impactar nas entregas, não tem como. E eu acho que é até desumano a gente olhar para isso como esqueça seus problemas e venha fazer o seu trabalho e essa é a sua obrigação, você é pago por isso. Não, acho que eu traria um olhar diferente, que é o que a Hug também preza muito, de entender essa pessoa como um ser complexo, que a gente precisa olhar para ela como essas pessoas, como nós, como todos nós, que tem altos e baixos, que tem dificuldades, e que a gente consiga fazer essa rede de contato muito no sentido de dar subsídios para que a comunicação prevaleça, para que ela levante a mão e não tenha medo de que naquele momento que ela está mais vulnerável, ela precise de suporte. Então, é claro que é perceptível se um colaborador tiver menos ou mais, mas que ele tenha subsídios de gestão para que a gente possa apoiar ele nesse processo e retomar o fio da meada.
E sempre quando a gente fala desse assunto carreira, né, RH, existe sempre uma fala sobre a dificuldade dos últimos tempos de retenção dos colaboradores. O que você observa em relação a isso? O que as empresas estão fazendo para reter os colaboradores?
Letícia, excelente pergunta, porque é um tema muito quente no nosso mercado. Retenção de talentos é um desafio para muitas empresas. Às vezes também não só na retenção, como captação de grandes talentos, né? Tirar talentos que podem ser decisivos ali na sua execução. Então, o que a gente observa no mercado de retenção de talentos é que a empresa precisa construir alavancas de desenvolvimento para engajar esse colaborador. E aí a gente pode usar desse termo de alavanca como um exemplo de alavanca mesmo, de um processo mecânico. Então a gente pode colocar alavancas de curto prazo, alavancas de médio prazo e alavanca de longo prazo. E aí a alavanca de curto prazo é feedbacks constantes, é uma alavanca de retenção, treinamentos pontuais, mentorias, são alavancas de curto prazo. Vamos lá, médio prazo, promoções, processos de shadow, que a gente chama aqui no mundo organizacional, que é você duplar com a pessoa mais sênior e trocar os papéis e trocar feedback para você puxar um pouco a régua daquele colaborador. E a longo prazo, a gente pode falar sobre ações, sobre sociedade, sobre coisas que podem ajudar essa pessoa também a alavancar a carreira. Então, na retenção de talentos, a visão da empresa tem que ser sempre como que eu posso dar para o colaborador subsídios e elementos que possam alavancar a carreira dele, que ele compre essa ideia junto comigo, para que ele consiga se manter em constante engajamento.
Uhum. Bacana. E essa questão de descobrir os talentos que você comentou, tá uma dificuldade mesmo no mercado, então, nas profissões?
Letícia, é isso que a Hug faz, na verdade, então é o meu trabalho, eu amo o meu trabalho e é muito por isso assim, que a gente fala muito sobre, de que a gente quer simplificar esse caminho, de que a gente quer trazer pessoas que estão ali talentosas no mercado de trabalho para empresas que estão precisando desse profissional e fazer esse job matching de uma forma mais autônoma, mais fluida e cuidar dessa jornada. Então, acredito que o mercado tem se preparado para isso. A gente ainda tem muitas vagas abertas e muitas pessoas precisando de emprego, sim, enquanto recrutadora sei disso, mas empresa como a nossa traz justamente essas soluções para que a gente simplifique esse caminho.
Tá certo, Raquel. Quero te agradecer imensamente por essa entrevista. Se tiver uma última dica para quem está procurando aí recolocação no mercado de trabalho, como que deve se comportar?
Boa. Obrigada, Letícia, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. Eu acredito que dentro do mercado de trabalho, principalmente o que a gente atua aqui, comunicação e marketing, essa parte mais tecnológica, mantenha seu LinkedIn atualizado, mantenha sua rede de contato atualizado, se mantenha conectado com as pessoas, então entre em grupos, participe de comunidades, amplie seu campo de visão. Eu acho que isso ajuda muito na empregabilidade.
Tá certo, Raquel. Obrigada por essa entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Raquel Nunes, que é líder de RH e recrutamento tech. Agora são 2:54. Você pode conferir essa entrevista também lá no nosso YouTube CBN Maringá.